Começa agora o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.
Nunca se vence uma guerra lutando sozinho. Você sabe que a gente precisa entrar em contato.
Salve, salve, amigos e amigas, companheiros e companheiras, trabalhadores e trabalhadoras da cidade do campo. Eu sou o Diego Torres e peço licença para chegar. Junto com Felipe Magal e Diogo da Silva, tocamos esse barco nas ondas do seu rádio. Este é o programa Vamos à Luta, aí em prol, né, da liberdade, do direito do povo brasileiro. Estamos na luta também, nessa fagulha semanal antifascista. Estamos aqui na Rádio Cultura, AM930, a mais livre de todas. Quem quiser, curta, compartilhe. Estamos no Facebook, em todas as plataformas digitais. Chega junto com a gente.
Estamos aqui nessa terra brasileira, caminhando com saudade. Exclusividade é a liberdade. Viemos na fúria do mar, vivemos na fúria do mandar. O homem ilustre mandou queimar toda a nossa história. E lá na escola nos ensino a ter vergonha. Temos nosso jeito, temos nosso próprio cheiro. Nosso cabelo é duro, não conhecemos preconceitos.
Somos livres
e queremos ser assim. Desejamos ser assim. Jogo capoeira.
É isso aí, começamos Vamos à Luta dessa sexta-feira. Eu sou no cantor e compositor baiano Edson Gomes, que aqui nos brinda com a música Na Escola. Edson Gomes é considerado um dos maiores nomes do reggae do Brasil, nascido no município de Cachoeira, na Bahia. Ele é fã de Tim Maia. O apelido carinhoso de Edson Gomes em sua terra natal é Tim Maia de Cachoeira. Solta o som, essa regueira do Edson Gomes.
História. E lá na escola branca, novamente a vergonha, porém a cor não nega. A cor é forte, é cor da terra, e se ainda se negar, o sangue é vivo, o sangue entrega, porém a cor não nega. A cor é forte, é cor da terra, e se ainda se negar, o sangue é vivo, o sangue entrega.
É isso aí, gente. Então vamos lá, né? Começamos com reggae, essa música de luta, uma música muito importante, um estilo musical muito importante aí. E vamos à luta de hoje, então, né? Dessa sexta-feira. Volta com um tema recorrente aqui neste último ano: a educação no estado do Paraná. Passados quase um ano do início do projeto da militarização das escolas aqui no estado, o projeto faz água, segundo matéria publicada pelo Jornal Plural no dia 5 de outubro. Das 197 escolas aprovadas para funcionarem no modelo cívico-militar, apenas um terço delas conta com militares. Pior, ainda são outras notícias que correram por estado, contando sobre assédio a alunas, violência contra alunos e até o absurdo de imagens vinculadas com exclusividade pela RPC, que mostraram alunos de 14 e 15 anos manuseando, pasmem, simulacro de armas durante atividade cívica. Disciplina incluída pelo programa, né, implementado pelo governo do Ratinho e do Feder. Agora, recentemente, o estado do Paraná foi o primeiro do país a sancionar o homeschooling, ou em português, a educação domiciliar. O problema, né, é que a modalidade não tem suporte legal, visto não ser contemplada pela legislação federal, vejam só. O que tudo indica, o atual governo do Paraná não está nem aí para a constitucionalidade da proposta, né, que sanciona. Sempre sem devido debate democrático, debate real, no caso, plural e colaborativo, sempre com aprovação em tempo recorde de uma bancada de deputados alinhados aí, em sua grande maioria, pelo governo. É por esses motivos que fica a pergunta: as escolas cívico-militares e o homeschooling no Paraná são projetos sérios de educação ou é apenas políticas eleitoreiras? E aí, com acenos muito fortes à base bolsonarista, né? E para os eleitores aqui do Paraná. Para ajudar a gente a responder essas questões, o Vamos à Luta convida Wanda Bandeira Santana, professora de História da Rede Estadual do Paraná, dirigente da APP Sindicato, integrante do Observatório das Escolas Militarizadas, e Lígia Sigiotti de Oliveira, doutora em Direitos Humanos e Democracia pela UFPR, docente em graduação e pós-graduação da Universidade Positivo, advogada e vice-presidente da ANAJU, LGBTI. Depois me corrija se eu tiver pronunciado errado, Lígia, para a gente também reforçar, até para o pessoal poder pesquisar, entender o que, que é, né? E que é muito importante. Então, gente, antes de começar as perguntas para os convidados, vamos aproveitar aqui porque tem um sorteio e é muito importante falar dele porque é um livro bem bacana. Hoje a gente conta aqui com o livro do escritor e filósofo Henri Bugalho, né? Se chama Minha Especialidade é Matar, né? Que tem aí um subtítulo do Como o Bolsonarismo Tomou Conta do Brasil. Essa é uma publicação da Cotra Editorial que sempre vem ajudando a gente aqui. Então é muito interessante a gente estar lendo esses livros, estar pesquisando, estar tentando entender esse momento que é tão, tão difícil e dramático. Só lembrando, então, o ganhador deve retirar esse livro aqui, que vai ser sorteado no final do programa, né? No Nina Bar, né? Que é um bar, um restaurante chamado Nina Café com Arte. Ele fica localizado ali na Rua São Francisco, número 154, na Rua São Francisco não, é na Marechal Deodoro, número 154, senão o pessoal vai no lugar errado, lá no centro de Curitiba. Então é bem fácil, pessoal, quem quiser participar para ganhar o livro, comenta ali no Facebook, faz sua participação, que é bem importante para a gente também, manda pergunta para as nossas convidadas, isso é muito bacana também, esse feedback que a gente tem com os nossos ouvintes, com os nossos telespectadores pelo Facebook também. E essa promoção é muito importante, com uma parceria de formação, né? Livro é sempre uma formação e é muito, muito, muito importante. Então vamos lá, gente, dado o recado da promoção. Professora Wanda, seja muito bem-vinda ao Vamos à Luta. Você está me ouvindo?
Estou ouvindo, sim. Muito obrigada pelo convite. Oi, Lígia, tudo bem? E faço também uma saudação a todas as pessoas que estão nos acompanhando.
Perfeito, prazer é todo nosso. Lígia, você está me ouvindo também? Tudo certinho?
Perfeitamente, Diego. Quero agradecer.
Oi, tá ouvindo de novo? Acho que a gente teve uma falha no sinal, acho que agora retomou. Tá tudo certo aí?
Vocês me escutam bem?
Ah, agora sim. Teve um probleminha, mas já retomamos, tudo certo, tudo tranquilo. Então vamos lá, gente, que o tema é muito complicado, muito delicado. E vamos começar com a professora Wanda. A gente começou falando aí, corroborando uma notícia que a gente comentou, que há muitas escolas cívico-militares sem militares no Paraná, né? Que é muito engraçado. E a gente também tem a notícia da extinção do cargo de diretor militar antes previsto, que seria uma jogada para aumentar o salário aí dos monitores e, assim, provocar um maior interesse para as vagas de monitores, que, aliás, né, estão com as inscrições abertas. Outro fato que a gente apurou é que ainda não entregaram os uniformes prometidos em algumas escolas. Então, assim, está muito, muito estranho. Professora Wanda, a impressão nossa, é impressão nossa, na verdade, ou esse projeto, além de mal feito, ele também está sendo muito desastroso? Explica um pouco para a gente como é que você está enxergando tudo isso.
Então, eu acho assim, o que você trouxe, sim, é o que está acontecendo realmente nas escolas. Como esse programa nasce já num atropelo, a lei foi aprovada, para vocês terem uma ideia, numa segunda-feira, ela foi aprovada numa semana. Na semana seguinte, o governador sanciona numa segunda-feira pela manhã. À tarde, as escolas receberam a notícia de que estavam na lista da militarização. E no dia seguinte já começa a consulta pública. E essa consulta foi organizada, né, nas escolas. Nós, inclusive, fomos à justiça contra esse processo, né, nós, enquanto APP Sindicato, contra esse processo, porque não houve assim, um período para a comunidade conhecer o programa e depois fazer a sua escolha. Inclusive, a escolha ela foi assim, uma folha de papel, escrito o seu nome e do lado, sim ou não. Sabe? Uma votação aberta e a orientação era assim, manter a consulta até obter o quórum. Obteve o quórum 50% mais um, encerrada a consulta. Então, o processo já nasce assim. E a CED contava que ia ter adesão da polícia militar, dos militares da reserva. E não conseguiu. Teve que fazer um edital, prorrogar, fazer nova prorrogação, até obter o número que precisava. Um processo extremamente complicado, não foi transparente. O resultado depois foi questionado e os policiais foram retirados das escolas. Agora estão retornando. Aos poucos, retornam para as escolas. Então, nesta semana, teve um retorno de um grupo. E um edital novo para as novas contratações. Então, na nossa avaliação, a Secretaria de Educação ela tem tomado medidas assim. Está sendo uma prática dessa secretaria. Ela lança um programa, coloca o programa para a sociedade e depois vai atrás da estrutura, da organização, da regulamentação. Então tem muito acontecendo assim, na educação hoje do Paraná, que não tem regulamentação. A gente já não tem um processo de debate coletivo com a comunidade escolar, que isso fere frontalmente a LDB, né, que preza, né, nós lutamos muito para ter uma lei nacional, uma lei de diretrizes e base da educação. Nós conquistamos essa lei em 1996, pensem, quase 10 anos depois da Constituição, né? Foi em 88. Então, em 96 nós conquistamos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Nós não temos até hoje um Sistema Nacional de Educação. Então, essa questão de tratar um pouco da educação com improvisos, infelizmente, é uma prática, né, de muitos governantes. E esse programa é mais um deles. Ele foi jogado para a escola. Até hoje não foi aprovado o regimento escolar, porque precisa aprovar o projeto político-pedagógico dessas escolas, e já tem licitação de uniforme, já tem alguns policiais nas escolas, sabe? Tem escola que está implantando as regras, tem escola que não está. Infelizmente, ou felizmente para nós, né, está mostrando a falta dessa organização. E muita propaganda enganosa para a sociedade que está precisando de segurança pública. Então, se confundem, né, os papéis. Acho que a gente pode abordar isso também.
É interessante, professora, porque muitas das pessoas que aderiram, alguns pais, né, que não tinham tanta informação, achavam que esse programa seria bom porque seriam colégios que teriam aí a tutela dos militares, seriam colégios mais seguros. Mas, pelo que você bem disse, diante de tanta desorganização e algo tão desastroso, nada disso está acontecendo. Inclusive, as coisas estão muito ruins, né? Situações e denúncias que estão fazendo com que as pessoas realmente vejam que isso foi feito de uma forma muito, muito equivocada, sem debate e de uma forma muito apressada, né?
Não, sim, exatamente. E essa pressa, assim, de você tratar com política pública, principalmente com a educação, isso mostra a desvalorização, né, que se tem para a educação. E tem muito também dessa visão empresarial, porque quem está hoje na CED é um empresário. Não que os empresários sejam assim. Acho que a gente também precisa falar sobre isso, né? Porque a forma de você fazer a gestão de um trabalho passa, né? É uma gestão empresarial, mas ela não pode ser qualificada dessa forma negativa como nós estamos vendo na educação, né? Haja vista várias iniciativas. Podemos falar de várias, assim, sabe? Nós temos que ir à luta contra um desmonte da educação pública sem precedentes na nossa história recente. Nós achávamos que os anos 90 foram do neoliberalismo, eles foram massacrantes. O que estamos passando agora, numa aliança que nós estamos chamando de ultraliberalismo com ultraconservadorismo, é uma aliança muito forte. Por isso a nossa luta, e acho que sim, tem tudo a ver com o nome do nosso programa aqui.
Exato. Então vamos passar a bola agora para a Lígia. Lígia, outro aceno do governador Ratinho aí aos interesses do Bolsonaro na educação é essa sanção agora do homeschooling, né, que é a educação domiciliar, né? A princípio, quem não conhece o tema pode achar algo normal, inofensivo. A gente queria que você explicasse, né, quais são as implicações dessa sanção e por que motivos ela é considerada impraticável perante a lei, né? Explica para a gente um pouco sobre ela, para os nossos ouvintes entenderem o que é, e fique à vontade para fazer seus comentários também.
Ótimo, Diego. Eu acho interessante comentar um pouquinho que também a sanção contra a educação domiciliar aconteceu num tempo recorde, como tem, na verdade, avançado esses projetos bastante retrógrados no nosso estado. A Assembleia Legislativa do Paraná, ela aprovou a educação domiciliar num projeto de lei que agora se concretizou, né? Era o projeto de lei 179 de 2021, que já tramitou assim, a escuta das entidades ligadas à educação de uma maneira absolutamente atropelada e foi rapidamente sancionado pelo governador nessa semana. Eu acho interessante destacar que esse projeto de lei ele era bastante atípico desde o início, porque havia dezenas de autores, vários deputados assinaram como autores essa legislação, para você ter uma ideia como eles estavam fechados com essa ideia de homeschooling. E, por sua vez, o governador Ratinho Júnior também fez um movimento que eu diria pouco típico, de fazer até mesmo uma espécie de cerimônia da sanção da legislação, chamando os seus deputados super aliados para acompanhar esse momento, que para eles era um momento muito especial. E por que que esse momento foi considerado assim tão especial por esses deputados, por esse governador, que tem um grande alinhamento com a cartilha bolsonarista? Porque, de fato, existe um interesse de alinhar esses projetos com um projeto maior, que é a cartilha bolsonarista para a educação brasileira, né? A gente percebe que a iniciativa paranaense, embora ela abra caminhos do ponto de vista dos projetos estaduais nesse sentido, ela está acompanhando outras iniciativas que correm no nosso Congresso Nacional, né? Então, por exemplo, o projeto de lei 3.262 de 2019, que tramita hoje na Câmara dos Deputados, ele pretende banir o tipo penal que hoje obriga a matrícula das crianças e dos adolescentes em uma instituição de ensino. Nós estamos em um país em que muitas crianças e adolescentes não têm acesso à alimentação senão pela merenda. Nós estamos em um país que é recordista em trabalho infantil, que tem casos absolutamente assustadores de abuso sexual de crianças e adolescentes, o que faz com que hoje haja um tipo penal que nos obriga a matricular crianças e adolescentes nas escolas, e eles querem derrubar, né, essa obrigação. Se a gente vai nesse projeto de lei que eu mencionei que está no Congresso, é muito interessante você ver qual que é a justificativa que consta ali. É uma justificativa que parece um trecho da Bíblia, que diz alguma coisa como: a educação dada pelos pais é um direito natural que antecede os direitos humanos. Então você já começa a perceber que existe aí uma dissonância com o nosso Estado democrático de direito, fica parecendo quase que um Estado teocrático, né?
Sim.
Em que basicamente se quer que crianças e adolescentes sejam problemas exclusivos das suas famílias. Hoje a gente tem lá no artigo 227 da nossa Constituição uma proteção da infância e da juventude que prevê que família, Estado e sociedade civil têm que cooperar pela proteção desses sujeitos de direito. Isso significa que é verdade que a escola ela não pode excluir a família do processo de formação, mas a família também não pode excluir a escola do processo de formação dessas crianças e desses adolescentes. E a gente percebe, como vocês estão dizendo, que essa proposta ela constitui um pilar de pelo menos quatro políticas públicas e legislativas neoconservadores e neoliberais para a nossa juventude. Eu diria que são iniciativas que estão ligadas à militarização das escolas, o homeschooling ou educação domiciliar, escola sem partido e também a abstinência sexual como programa oficial de enfrentamento de gravidez na adolescência. Então a gente percebe que tudo isso está dialogando com o mesmo contexto. Eu quero destacar aqui que lá em março o presidente da República publicou uma lista de quais eram as suas 35 prioridades para o primeiro semestre pandêmico de 2021. E entre as pautas de costume, ele falou que a implementação do ensino domiciliar era urgente no país. Então a gente percebe a pressa do governador Ratinho Júnior em cumprir com o que o presidente que ele tem seguido mandou, né? Então basicamente é essa contextualização política que eu acho importante de ser feita.
Ótimo, ótimo, muito, muito importante essa contextualização e para a gente poder situar, né, para poder dar continuidade nos próximos blocos. Então a gente vai fazer um intervalo agora, né? A gente fecha aqui o Vamos à Luta, fiquem aí que a gente já volta, tá bom? Aqui na Rádio Cultura, AM 930, a mais livre de todas.
Você está ouvindo o programa Vamos à Luta, com Diego Torres e Diogo da Silva.